Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão aprova mudanças no marco legal do saneamento. O texto será votado na quinta-feira pelo plenário.
Aprovado o projeto que adianta feriados para as segundas-feiras.
Tribunal de Contas da União aponta falhas na fiscalização de barragens no país.
Boa noite.
Boa noite.
Informações sobre falhas de documentação e funcionamento precário de departamento que fiscaliza barragens no país foram apresentadas por representante do tribunal em audiência pública da CPI de Brumadinho. Repórter Raquel Teixeira.
Em depoimento na CPI que investiga as causas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, o representante do Tribunal de Contas da União, Uriel de Almeida Papa, trouxe relatórios que apontam falhas no controle de documentação e nos planejamentos de auditoria do Departamento Nacional de Petróleo e Mineração, que era o órgão responsável pela fiscalização do setor na época. E ainda alerta para o risco de novos acidentes no país. A senadora Rose de Freitas, do Podemos, do Espírito Santo, lembrou que a agência que assumiu os trabalhos do DNPM continua sofrendo com o contingenciamento de recursos.
Se ela continua, ela vai ter suas vicissitudes todas dentro desse processo. Nesse momento, ela pode estar fiscalizando uma barragem com essa precariedade e incorrer nos mesmos erros que nós estamos aqui lamentando.
Recente relatório do TCU reafirmou recomendações anteriores, mas ainda há problemas estruturais e de falta de recursos e pessoal na agência.
A Comissão de Transparência e Governança aprovou nesta terça-feira o projeto que institui a Política Nacional de Racionalização e Combate ao Desperdício de Água Tratada. Repórter Marcela Cunha.
A Política Nacional de Racionalização e Combate ao Desperdício da Água quer estimular o uso eficiente da água pelos consumidores por meio de campanhas educativas. A proposta também incentiva a utilização de fontes alternativas, como a captação de água da chuva e de águas servidas, aquelas usadas na cozinha e banheiro, exceto as do sistema de esgoto. O relator da proposta na Comissão de Transparência e Governança, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, lamentou os índices alarmantes de desperdício no país.
O desperdício de água se verifica no Brasil inteiro, sobretudo pelas empresas estatais de fornecimento de abastecimento de água. Uma perda, em média, no Brasil, de 25% a 30% da água depois de tratada que é oferecida ao consumo.
Estados e municípios que aderirem ao Programa Nacional de Combate ao Desperdício de Água e ao Plano Nacional de Recursos Hídricos terão preferência na celebração de convênios e contratos de repasse federal. Agora a matéria será analisada pela Comissão de Meio Ambiente.
A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, leu carta encaminhada ao presidente da República, Jair Bolsonaro, por diversas entidades de defesa do consumidor favoráveis à sanção sem vetos do projeto que, ao permitir que o capital estrangeiro controle integralmente as companhias aéreas brasileiras, garante o despacho de bagagens sem cobrança.
Na carta, as entidades querem saber se o presidente da República está ao lado dos consumidores ou das companhias aéreas e denunciam um aumento do preço de passagens e do próprio valor do despacho depois que acabou a gratuidade.
A cobrança da mala despachada cria uma falsa expectativa de melhora na prestação de serviços, ao contrário, piorou, e na diminuição dos preços dos bilhetes aéreos. A alegação de que se deve aguardar um prazo, pasmem, senhores, de 5 anos para analisar o impacto e daí verificar se deve-se ou não garantir gratuidade das bagagens, não se sustenta de forma alguma.
O senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, defendeu o projeto dele, que permite que seja usado como garantia em projetos de parcerias público-privadas o dinheiro de fundos de distribuição obrigatória a estados e municípios, como o Penitenciário Nacional, o Fundo Nacional de Saúde, o Fundeb e os de participação de estados e municípios.
Se a proposta for aprovada, disse o senador, haverá mais dinheiro para o investimento em projetos de infraestrutura na área de transporte e em outros setores, como escolas, hospitais e até penitenciárias.
Hoje, grande problema, o nó górdio da questão das PPPs é exatamente a ausência de garantias. E essa ausência leva, em primeiro lugar, à dificuldade de se identificar o crédito, à dificuldade de se apontar o parceiro, à dificuldade de conseguir o recurso e, sobretudo, eleva a taxa dos juros, porque há um risco maior, já que a garantia fica incerta e não líquida.
Feriados nacionais que caírem entre terça e sexta podem ser adiantados para segunda-feira, de acordo com proposta aprovada pela Comissão de Educação. Algumas datas não sofrerão alterações, independentemente do dia da semana em que caírem. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Educação do Senado adianta para segunda-feira os feriados que caírem entre terça e sexta. A mudança pode trazer benefícios para vários setores da economia, como explicou o autor da proposta, senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina.
Um desejo muito grande, principalmente das atividades produtivas, para que a gente possa unificar os feriados para facilitar a produção, para facilitar a atividade econômica, para facilitar o comércio, para facilitar o turismo, inclusive.
Alguns feriados nacionais não são atingidos pelo projeto, como 1º de janeiro, Carnaval, Sexta-feira Santa, 1º de maio, Corpus Christi, 7 de setembro, 12 de outubro e o Natal, 25 de dezembro. Também não haverá alterações para feriados que caírem nos sábados ou domingos. A proposta segue agora para análise da Câmara dos Deputados.
O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, pediu urgência na votação de projeto dele que extingue o sigilo bancário das operações de crédito de bancos públicos brasileiros firmadas com governos estrangeiros.
Segundo ele, nos últimos anos, alguns financiamentos de obras no exterior beneficiavam países com governos corruptos e autoritários. E esse dinheiro poderia muito bem ser investido aqui mesmo no Brasil, concluiu Álvaro Dias.
Nós sempre alertamos, esse dinheiro não voltaria. Essas nações não possuem potencial econômico para ressarcir o nosso país dos empréstimos realizados. E hoje nós já temos um calote de mais de 3 bilhões de dólares, calote este praticado por Cuba e pela Venezuela.
O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, apresentou proposta de emenda à Constituição para impedir que o presidente da República perdoe penas de condenados por crimes de colarinho branco.
O parlamentar gaúcho lembrou que em 2017, o então presidente Michel Temer concedeu indulto a pessoas condenadas por atos de corrupção. Mas, após suspensão parcial no início do ano, no mês passado, o STF confirmou a validade integral do indulto. Lazier Martins espera, com a aprovação da PEC, impedir definitivamente a soltura dos condenados por corrupção após pouco tempo de cumprimento da pena.
Esperamos que seja compreendida que essa PEC seja reconhecida como indispensável para que aqueles delinquentes do Mensalão ou da Lava Jato, que tanto mal causaram ao Brasil, não sejam livres da cadeia com apenas 1/5 de cumprimento de suas penas.
A alteração do marco legal do saneamento básico foi aprovada pela Comissão de Infraestrutura e seguiu em regime de urgência para o plenário. O projeto retoma o texto da medida provisória 868, que perdeu a validade na segunda-feira. Reportagem é de Poliana Fontenelle.
A Comissão de Infraestrutura aprovou a proposta que altera o marco legal do saneamento básico. O texto é basicamente o mesmo da medida provisória 868, que perdeu a validade em 3 de junho. Fica estabelecido, por exemplo, que a Agência Nacional de Águas será responsável por regular os serviços de saneamento básico que poderão ser oferecidos por meio de concessão. O relator da proposta, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, observou que milhões de pessoas ainda não têm acesso a serviços de água e esgoto.
Cerca de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Metade da população, em torno de 104 milhões de pessoas, não tem acesso ao serviço de esgoto. Do esgoto coletado, apenas 42% são tratados.
Alguns senadores, como Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, alegaram que a iniciativa pode contribuir para uma privatização dos serviços de saneamento, o que afetaria principalmente pequenos municípios. Apresentada pelo senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, a proposta seguiu em caráter de urgência para o plenário.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, marcou para esta quinta-feira, 8 horas da manhã, uma sessão deliberativa para votar o projeto que altera o marco legal do saneamento básico.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.